Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com a doutora Angelita Cristine de Mello, farmacêutica com doutorado em saúde pública e professora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de São João del Rei, campus de Divinópolis, em Minas Gerais. E vamos falar sobre os efeitos adversos a medicamentos. Boa tarde, doutora Angelita.
Boa tarde.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
Prazer é todo meu.
Doutora, muitas pessoas não estão cientes do fato, mas todos os medicamentos potencialmente podem provocar algum efeito ou reação adverso, né? Eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes o que são os efeitos adversos a medicamentos e por que que eles ocorrem.
Os efeitos adversos a medicamentos são todos aqueles efeitos que são esperados para aquele medicamento, mas que nós não desejamos. Eles ocorrem por dois grandes motivos. Um, porque os princípios ativos do medicamento podem agir com maior intensidade do que o necessário para fazer efeito. É o caso, por exemplo, de pessoas que têm sonolência no dia seguinte do uso de um medicamento para dormir. Ou porque o princípio ativo vai agir em outros lugares do corpo que não aquele que a gente está querendo o efeito. Por exemplo, uma pessoa que usa um anti-inflamatório para tratar cólica menstrual, ela pode ter dor no estômago. Por quê? Porque o medicamento agiu no estômago e também no útero para resolver a cólica menstrual.
Agora, alguns desses efeitos podem ter consequências graves para a saúde, doutora?
Os efeitos adversos, eles podem ir desde problemas leves, como diarreia, sonolência, até problemas graves, com perda aí da função do rim, do fígado ou mesmo a morte.
Agora, doutora, quando um laboratório farmacêutico pesquisa, desenvolve e produz um medicamento, ele prevê a possibilidade de ocorrer esses efeitos adversos? E que recomendações os laboratórios fazem aos usuários dos seus medicamentos em caso de efeitos adversos? Há essas recomendações?
Durante o processo de pesquisa de medicamentos, é possível prever uma parte desses efeitos, especialmente aqueles efeitos que vão ser comuns. Contudo, o número de pessoas que são pesquisadas é muito pequeno e muitos desses efeitos não vão ser identificados pelo laboratório. Esses que são identificados, eles colocam advertência na bula, né, dos efeitos adversos. Mas um número grande de efeitos vai ser descoberto depois que o medicamento entrar no mercado. E é por isso que a população deve evitar comprar medicamentos novos, esses que foram lançamentos, porque além de ser mais caro, eles também podem ter efeitos adversos que são desconhecidos, e entre eles alguns graves.
Como a senhora falou ainda há pouco, muitos efeitos são sonolência, esses são os mais comuns, doutora?
Pois é, entre os mais comuns a gente tem, por exemplo, a dor de estômago com analgésico, diarreia ou candidíase, sapinho com antimicrobiano, queda com medicamento para pressão arterial. Mas o importante, né, o que deixa a gente tranquilo em relação a isso, é que quando uma pessoa usa um medicamento, esse medicamento, a maioria dos efeitos já são conhecidos. E com o aconselhamento do farmacêutico, é possível controlar esses problemas, ou prevenir ou controlar.
Agora, o efeito adverso a medicamento é também, né, doutora, um dos responsáveis pelo abandono do tratamento pelo seu usuário. O que o usuário deve fazer quando o medicamento que ele está tomando manifestar um efeito adverso? Ele deve parar de usar o produto e procurar orientação? O que ele deve fazer?
O efeito adverso acontece, a conduta correta é procurar um profissional para orientação, ou seja, ele farmacêutico, ou seja, o médico que prescreveu o medicamento. Por quê? Muito poucas vezes a orientação é interromper o uso do medicamento. Há várias outras formas de resolver o efeito. E aí, nessa situação, tem que saber qual que é o medicamento específico, qual que é o efeito e aí, por consequência, qual que é a conduta. E pode ser desde inserir um novo medicamento para tratar o efeito adverso ou reduzir, por exemplo, a dose daquele medicamento ou orientar uma forma diferente de usar.
Agora, tem muita gente, né, doutora, que pratica automedicação, né? E aí, nesse caso, o perigo é maior ainda, né, doutora?
Nesse caso, bem, bem mais grave, porque a pessoa pode aumentar a chance de ter efeito adverso porque ela está tomando uma concentração, uma quantidade maior do que o que ela precisa. Então, nesse caso, é fundamental, né? Caso a pessoa tenha um problema e queira fazer o uso de um medicamento de venda livre para controlar esse problema, sem a consulta médica, ela necessariamente precisa de conversar com o farmacêutico. Nunca com o balconista ou por conselho de conhecido, porque esse farmacêutico vai conseguir dizer para ela se esse problema pode ser resolvido com a medida mais simples ou se é necessário, de fato, a consulta com o médico para fazer um diagnóstico, porque provavelmente é um problema mais grave.
Principalmente, né, doutora, porque mesmo que o medicamento tenha dado certo com uma pessoa, não quer dizer que vai dar certo com outra, né?
Não, e aquilo que a pessoa pensa que a vizinha, por exemplo, teve uma dor de barriga que é parecida com a dela, essa dor de barriga pode ser outra coisa totalmente diferente. Então, precisa de um profissional, seja o farmacêutico ou o médico, para avaliar aquilo que está associado à dor de barriga para a gente ter uma noção se é algo leve, né, que pode ser tratado com medicamento de venda livre, ou se não é, se provavelmente essa dor de barriga é causada, é um sintoma de uma doença um pouco mais grave.
Pois é.
Nunca se aconselhar com leigos, seja balconista ou seja familiar ou algum conhecido.
Quer dizer, a senhora falou aí da dor de barriga, né, que pode ter causas diferentes, né, como a gente sempre fala aqui, muitas doenças podem ser parecidas, né, e ter os sintomas parecidos, né, doutora?
Exatamente.
Agora, por causa disso, a pessoa vai se medicar, automedicar, vai causar um problema. E muitas vezes, até a doença pode ser a mesma, mas a pessoa pode ter uma alergia, né, a determinado medicamento, né, doutora?
Exatamente. E nesse caso, precisa dessa avaliação profissional, né? A questão não é só alergia, tem a questão de dosagem, às vezes ela tem uma necessidade de uma dosagem diferente, vai ter uma restrição de uso porque ela tem uma outra doença. Então, não é possível se automedicar sem o aconselhamento de um profissional. E aí, para os medicamentos que têm venda livre, o farmacêutico pode fazer essa prescrição, nesse caso, a prescrição farmacêutica. E se a necessidade não for medicamento de venda livre, aí tem que ser com o médico. Nesse caso, o farmacêutico vai avaliar e vai encaminhar para o médico.
Doutora, é possível se prevenir contra os efeitos adversos a medicamentos ou é melhor não usar, né?
Em muitas situações é possível prevenir, sim, né? A orientação é fundamental. Por exemplo, a dor de estômago que eu falei com o analgésico, usado para tratar a cólica menstrual, ela pode ser prevenida ou, pelo menos, reduzida se a pessoa fizer o uso do anti-inflamatório com o estômago cheio, ou seja, tomar o comprimido e logo antes ou logo depois ingerir algum alimento e não se deitar por até 30 minutos do uso. Então, eu posso resolver com uma medida adicional. No caso, por exemplo, de queda com o tratamento antipertensivo, é muito simples, é só pedir o paciente para, antes de se levantar de uma vez da cama, ele assenta, conta até 10 e só aí ele se levanta. Ou seja, há forma de se prevenir e é exatamente por isso que é importante o aconselhamento por um profissional. Porque pode ser que seja necessário retirar o medicamento, mas na maioria das vezes isso não é necessário. É necessário alguma outra medida aí que a gente tenha cautela durante o uso.
Muita gente pensa que plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos podem ser tomados assim, sem consulta médica, sem nada, né? Mas, doutora, isso é verdade? Ou até as plantas medicinais e os medicamentos fitoterápicos precisam de orientação para ser tomados?
Até um dito popular que fala assim, né, que se é natural não faz mal, não é isso? E no caso seria os chás, os fitoterápicos, eles estariam dentro disso. E na verdade, esse dito popular, ele não é verdade, né? Não se pode usar chás, plantas medicinais sem uma avaliação de um profissional. assim como os medicamentos industrializados, eles também causam efeitos adversos que podem ser leves ou podem até mesmo matar. Além disso, tem um agravante que esses medicamentos, para aquele paciente que já usa outros, pode interferir com o efeito desses outros medicamentos, por exemplo, descontrolando uma pressão, descontrolando um diabetes. Ou seja, nunca usar chás, né, ou qualquer outra forma de uso de planta medicinal sem uma avaliação de um profissional. Nesse caso, o farmacêutico, de fato, é o profissional que detém maior conhecimento para aconselhar o paciente.
Doutora, mais alguma informação, orientação que a senhora gostaria de passar?
É exatamente isso que a gente já disse, né? É muito importante que a pessoa, quando estiver sob o uso de medicamento, que ela, em caso de ter alguma dúvida, que ela procure aconselhamento de um profissional. Sempre, ou do farmacêutico ou do médico nesse caso.
Tá certo, doutora Angelita Cristine de Mello, quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa e espero conversar outras vezes com a senhora aqui na Nacional, ok?
Conte comigo. Boa tarde.
Obrigada, boa tarde.